Franklin, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Tudo bem? Bom dia para todos os nossos ouvintes aqui. Um prazer estar aqui falando com vocês.
Muito obrigada. A gente sabe, Franklin, que o objetivo da Black Friday é vender com preço um pouco mais competitivo e, obviamente, movimenta muito mais a internet, o e-commerce. O Brasil, em termos de plataformas digitais de relacionamento comercial, está preparada para mais uma Black Friday diante de tanta corrupção, de tantos golpes, porque os golpes também vêm evoluindo, né?
Não, com certeza, né, estão evoluindo, mas o Brasil está muito preparado para Black Friday, né? A cada ano que passa, tecnologia tem se aprimorado, e em especial esse é o primeiro ano que a gente vai ter o Pix como forma de pagamento na Black Friday, o que aumenta a segurança do consumidor por ele não precisar passar os dados de cartão de crédito. Ele pega o QR Code, pega ali o dado e paga dentro do banco dele com toda a segurança. Então a gente tem novidades legais aí para esse ano também, viu?
A novidade é o Pix. O medo das pessoas é que o Pix seja monetizado, mas não tem nenhuma informação sobre isso no momento, né? É uma coisa que dá para usar com segurança.
Exatamente. Então, o Pix ele é uma ferramenta muito segura, né? Onde quem está fazendo o pagamento ele não precisa passar nenhum dado, né, para quem recebe o dinheiro, né? Ele não precisa passar cartão de crédito, os dados ali, né? Então, ele faz toda a transação no ambiente seguro dele, né? E o Pix tem uma vantagem do lado do lojista, né? Que são taxas ou grátis ou uma taxa muito baixa. E o dinheiro o lojista recebe em até um dia, né? Quando no cartão de crédito, muitas vezes ele precisa de 30 dias para receber, né? Então, isso aumenta, né, o caixa logo depois da Black Friday, que é um desafio, né? Porque a Black Friday ela tem a característica, né, Beverly, de fazer o esgotamento do estoque da empresa. Então ela pega todo aquele estoque que ela estava parada ao longo do ano inteiro e ela vai vender tudo isso na Black Friday, fazendo grandes campanhas, fazendo grandes promoções. Só que o que acaba acontecendo? Como muitas vendas são feitas no cartão de crédito, então você esgota o estoque, mas o dinheiro vai entrar daqui 30 dias. Então isso para o lojista, ao mesmo tempo que é uma vantagem limpar o estoque, mas pode ser um problema, né? Um problema de fluxo de caixa. Quando você adiciona o Pix nessa equação, né, parte do fluxo de caixa você consegue antecipar sem custos de juros bancários e tudo mais. Então, essa Black Friday ela tem uma característica interessante, né, diferente dos outros anos.
Aliás, Franklin, a gente percebe que muitas pessoas rapidamente se adaptaram, né, ao uso do Pix, sejam desde o camelô, né, o vendedor ambulante na rua, até grandes empresas. Mas algumas estão um pouco mais resistentes em adotar o Pix. É difícil para fazer essa adoção. Agora, pensando do lado de dentro, né? Por exemplo, uma campanha de Black Friday que tinha outras formas de pagamento, mas ainda não contemplava a possibilidade do Pix. Dá tempo de se ajustar para isso? É demorada a burocracia para isso?
Não, com certeza dá tempo. A gente tem hoje no Brasil 100 milhões de usuários utilizando o Pix, né? Foi uma das adoções de tecnologia mais rápida que a gente já teve, né? Tecnologia bancária, né? E tecnologia de uma forma geral. Então é um público muito grande que até 2 anos atrás o Brasil era pouco desbancarizado, né? E com muitas contas digitais gratuitas, né? O Pix facilitou muito a vida do consumidor. Na visão do lojista, ele tem duas formas de trabalhar com o Pix. Ou ele tem uma plataforma que tem uma tecnologia adequada, né, como é o serviço que a gente oferece aqui, a gente implanta para os nossos clientes o Pix automático em até um dia está funcionando. É muito rápido, né, a adoção. E qual é o ponto do Pix automático? O consumidor pagou de madrugada, a confirmação do pagamento acontece ali em até 5 minutos. Já tem a confirmação do pagamento. E aí o lojista vai chegar de manhã na operação e vai fazer a entrega. Só que a confirmação do pagamento ela é imediata. A outra forma mais simples para o lojista, que não tem tecnologia tão avançada, ele faz o que a gente chama de Pix manual. Ele vai lá no sistema dele e fala assim, ó, faça um Pix para mim aqui no meu CNPJ, manda o comprovante aqui para o meu e-mail, para o meu WhatsApp, e aí eu confirmo o pagamento para você. Então ele vai confirmar no próximo horário útil. Tá? Então tem um intervalo de tempo maior, né? Mas isso não impede que o lojista comece a utilizar. É melhor ele usar o Pix manual do que ele não utilizar o Pix. Ele não pode ficar de fora, né, dessa oportunidade de ter um fluxo de caixa melhor, né?
Perfeito. Franklin, agora vamos às dicas também mais... Você já deu a primeira dica, né? Compre, se puder, pelo Pix para não ter registros de conta, fazer aquele registro todo de colocar os seus dados bancários de cartão de crédito que gera golpes. Mas, além disso, o que mais a gente pode fazer enquanto consumidor ou lojista para lidar melhor com esse trâmite da Black Friday sem entrar em golpes?
Beleza. Vamos falar primeiro da visão do lojista, tá, Beverly? Que é o seguinte, o lojista, ele não pode mais entrar naquela metade do dobro, né? Então, se ele vai fazer uma campanha, ele tem que fazer uma campanha honesta. Então, se ele consegue dar só 20% de desconto, só 15%, dê somente esse desconto, tente trabalhar com frete grátis, faz um combo, compre dois e leve três, seja criativo, tá? E, se possível, antecipe a Black Friday, não deixa só para o dia, faz a semana inteira. Mas quando você lançar uma promoção na segunda-feira, você avisa o consumidor que, ó, esse é o melhor preço que a gente vai ter até acabar o estoque. Acabou o estoque, essa promoção não volta mais e a gente não vai dar um desconto maior do que esse aqui. Para o consumidor entender que se ele queria comprar, por exemplo, um celular e ele vê lá que o celular está com 30% de desconto e deixa claro, ó, esse é o maior desconto que a gente vai ter na Black Friday. Então, ele se sente confortável em comprar na segunda-feira. Com isso, o lojista antecipa as entregas dos produtos, antecipa fluxo de caixa, e daí deixa a operação do lado do lojista mais organizado. Como é que o lojista vai fazer para ele também não tomar golpe, né, de cartão falso, esse tipo de coisa? Usa um sistema de antifraude. Tem a ClearSale, tem a Conduto, tem várias ferramentas no mercado que trabalham com o sistema antifraude para o lojista, tá? Então, esse seria ali um primeiro ponto. O ponto agora do consumidor, então, essa é uma época do ano conhecida pelo autopresente, né? Então, essa é a época onde a gente se permite comprar um presentinho pra gente, né? Natal, a gente vai presentear outro, Dia das Mães, aniversário de um amigo e tal, é sempre presente para o outro. A Black Friday, ela tem essa característica de ser o autopresente. Então, é algo que você está namorando ao longo do ano inteiro. É um celular, é um eletrônico, é um livro, é alguma coisa, é uma cafeteira. Esse ano eu falei que eu vou comprar uma cafeteira especial, então eu já estou de olho. Né? Então, o que, que a gente faz? Fica de olho nos preços, olhando os sites que, que a gente está acompanhando. E assim, no dia da Black Friday, surgiu um site que você nunca ouviu falar, só naquele dia, fala, puxa, deixa eu dar uma olhada no Reclame Aqui. Não tem reclamação no Reclame Aqui. Fala, pô, calma aí, como não tem reclamação? É natural que algum site tenha uma reclamação, tenha ali um saque, um atendimento. Então, também, é importante, se você não conhece aquele site e a promoção está incrível, porque é época de promoções incríveis, é a hora de você dar uma investigada. Verifica os selos, né, se tem um cadeado de segurança no topo, os selos no rodapé de segurança, clica no selo, verifica se aquela empresa que está garantindo que é um site seguro, dá uma olhada se realmente é um site seguro. É importante ler essas informações. Se você tiver dúvida, na dúvida, não compre. Se você tem algum especialista, algum amigo que trabalha com isso, que tem conhecimento, busca conhecimento, né? Compartilha. Né? Mas não caia em promoções muito absurdas. Ah, um iPhone por R$1.000. Tá muito estranho. A Black Friday ela tem um limite de desconto. Agora, um grande varejista, um Magazine Luiza, uma Submarino, está fazendo uma promoção dessa, às vezes ele coloca um aparelho só em promoção, justamente para chamar atenção. Então, como consumidor, né, é importante você comprar em lugares confiáveis. Se você realmente não conhece aquele site, nunca comprou, mas na hora de fazer o pagamento, ele tem a opção de carteiras digitais como PagSeguro, Mercado Pago, PayPal, aí é uma ótima opção você usar esses meios de pagamento. Porque eles são intermediadores, eles ficam com o seu dinheiro até o lojista entregar o produto para você. Se o produto não foi entregue, o intermediador segura o pagamento e devolve o dinheiro. Então, essa pode ser uma ótima opção para você comprar num site que você não conhece.
Entendi. Franklin, tem uma coisa que normalmente acontece e tem sido aí plataformas, né, bastante utilizadas para golpes digitais, como por exemplo, se faz aí uma carinha, né, uma imagem que se passa por oficial e se manda por e-mail para a pessoa. Então a pessoa, o consumidor, recebeu algum link, alguma coisa com uma oferta imperdível, alguma coisa assim, que chega no e-mail da pessoa e ela clica ali e aí já direciona para o site que vai gerar o golpe, assim por diante, né? Ou no WhatsApp. Então, a Black Friday está utilizando, por exemplo, é seguro? Ou qual a orientação para quem recebe esse tipo de oferta da Black Friday nesses canais, ou e-mail ou no WhatsApp?
Um link no WhatsApp. A desconfiança ela precisa estar sempre ligada, né? O modo consumidor, né, ele tem que estar com a desconfiança sempre ligada. Então eu recebi um link no e-mail, eu recebi um link no WhatsApp e eu cliquei ali para dar uma olhada na promoção. Falei, tá bom, legal, eu vi a promoção. O ideal é que você entre no site através do Google, procurando ali o um nome no Google, que daí ele vai dar o link oficial da loja. Você entra na loja e verifica o preço. Né? Muitas vezes tem promoção que ela é uma promoção específica através de um link, tá? Aí você vai entrar no site, o preço vai estar diferente. Você fala, pô, mas calma aí, é aquele link ali especial. Verifique o nome do site, www.americanas.com. O que que alguns fraudadores fazem? Eles colocam um nome um pouquinho diferente, www.americanas.lojasegura.com. Fala, opa, essa loja segura, o que que está fazendo aqui? É diferente o domínio ali. Então, entra lá no site oficial, pega o WhatsApp do oficial, pega o telefone e liga. Fala, ó, eu recebi um link aqui com a promoção assim, assim, assim. É de vocês mesmo? Liga no canal oficial. Então, não tente se dar bem acima do comum na Black Friday, né? O Brasil, ele tem uma limitação de desconto que o varejista consegue dar, porque senão ele começa a ter prejuízo. Então ele pode fazer uma promoção incrível em uma unidade, duas unidades, não muito mais do que isso. É, ele vai dar um desconto limitado. Então, se o desconto está muito grande, liga no canal oficial, pega o telefone, liga, chama no WhatsApp. Mas você tem que fazer isso entrando no Google, procurando o nome da empresa e entrando no site oficial, que tem um cadeado de segurança, que você sabe que está falando no ambiente correto. Não adianta pegar o telefone que está no e-mail. É, não adianta clicar no link do chat através do e-mail que você veio, porque ali pode ser uma fraude.
Uma outra coisa
Então
que eu queria.
agora é hora de ficar antenado mesmo.
Claro, Frank, eu queria te perguntar, que virou uma prática também, o pessoal pedir, quem vai fazer uma transação comercial, né? Virou uma prática pedir foto, frente e verso do cartão de crédito da pessoa, negocia, faz tudo pelo WhatsApp, né? Fecha a venda pelo WhatsApp e aí pede foto, frente e verso do cartão de crédito. É seguro fazer isso?
De forma alguma. De forma alguma. Não é seguro você enviar os dados do cartão. E para isso, o que que os bancos estão fazendo? A maioria dos bancos hoje tem um cartão virtual, que é um cartão que você gera ele naquele momento. Então, esse cartão virtual você pode informar ali numa transação comercial e depois você vai lá e desativa esse cartão. E tem os cartões que o código de segurança ele vai modificando. Então, você passa o cartão, a pessoa consegue fazer ali a compra que você negociou com ela e aquele cartão para de funcionar, aquele código de segurança muda. Então você nunca pode mandar a foto do seu cartão físico. Porque se esse cartão físico for clonado, você vai receber um bloqueio. Né? Então, para as compras online, né, e esse ponto a gente não tinha falado antes, mas para as compras online, o ideal é que toda compra seja feita através de um cartão virtual. Nunca utilize o cartão físico para comprar online. Porque se você precisar bloquear, se o seu cartão foi clonado porque você acabou comprando num site que não estava tão seguro assim, você simplesmente entra no cartão virtual e bloqueia ele. Muito rápido e fácil de fazer. Agora, o cartão físico, você tem que cancelar o cartão, tem que receber um novo, aí você vai ter muito mais trabalho para resolver uma situação dessa.
Perfeito. Franklin, são várias dicas aqui, muito boas, aliás, queria te agradecer profundamente aqui por nos passar essas informações oportunamente. A época é para isso mesmo, né? Atente aos golpes, seja você lojista, seja você também consumidor. É mais ou menos isso, né?
Exatamente, né? Então, é uma oportunidade para a gente fazer boas compras, oportunidade para o lojista fazer boas vendas, mas é importante muita atenção e cuidado, né, para não cair em fraude, para não cair em golpe, né, e fazer essa, né, a Black Friday de 2021, a melhor Black Friday de todos os tempos para todo mundo.
Obrigada, Franklin. Um abraço para você, viu?
Beverly, muito obrigado. Obrigado para todos os ouvintes aqui que nos acompanharam até agora. Grande abraço.
Até.